Olá, olá, Infiniters! Que saudade! Faz tempo que não passo por aqui. Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, em uma edição para lá de especial. Festival Infinito, formato podcast, Festival Infinito versão fone de ouvido. Você está desembarcando comigo no primeiro episódio dessa temporada, que é o carro-chefe da sexta edição do Festival Infinito. Iremos juntos descobrir a cada episódio como a morte está presente em praticamente todos os aspectos das nossas vidas. Porque a morte e o luto não são um departamento ou um nicho, são assuntos transversais. E a gente vai te mostrar o porquê. Essa programação faz parte do Festival Infinito 2023, que é impermanente e sempre faz convites diferentes para falarmos sobre finitude, da vida e das coisas. Nós estamos aqui no estúdio gravando de uma forma muito profissional. Estou aqui com Juliana Dantas. Seja bem-vinda, Ju.
Olá, Tom Almeida. Que alegria dividir os microfones contigo agora no Conversas Sinceras. Estamos aí dividindo nossa jornada tem alguns anos já, né? E deixa eu me apresentar para o ouvinte Infiniter, que pela primeira vez me ouve aqui. Meu nome é Juliana Dantas, eu sou jornalista, sou especializada em cuidados paliativos, morte e luto. Estou nessa jornada com o Tom há uns 4, 5 anos. Quem nos apresentou foi a Ana Michele Soares, então tenho muito orgulho dessa história. Sou jornalista, muitos anos trabalhei em emissoras de rádio e televisão, Band News FM, TV Gazeta, Alfa FM, Record News com Heródoto Barbeiro. E desde que eu tive a oportunidade, o privilégio de ver a morte da minha avó materna e do meu pai com muita dignidade sob cuidados paliativos, eu vim transformando a minha carreira, transformando a minha comunicação nesse sentido, porque eu acho que quando a gente tem todas as cartas na mesa, a gente consegue tomar decisões melhores, mais consistentes.
Perfeito. E sobre essa temporada do Conversas Sinceras que estamos gravando?
Eu estou muito contente com essa temporada, porque a nossa premissa aqui é que a morte e o luto não são uma gavetinha ali que a gente está esquecendo num canto de um armário, né? A gente já está falando sobre isso, a gente já vive perdas, a gente já vive rompimentos, a gente já vive lutos sempre, né? Não só por morte, mas divórcio, desemprego, mudança de país, por que não, né? Então aqui, essa temporada, a gente se propõe a mostrar que a morte e o luto não são um departamento, eles estão atravessando todas as temáticas das nossas vidas e como é importante que a gente reconheça isso e talvez consiga sistematizar as nossas perdas, os nossos lutos e como a gente reconhece tudo isso faz com que a gente consiga viver talvez de uma maneira não mais fácil, mas talvez menos difícil.
Uhum. E eu acho que o que é incrível, que eu estou muito feliz, assim, a gente está com muito orgulho de dizer que o Quebrando o Tabu e também o Museu da Pessoa são os nossos parceiros nessa empreitada. São duas iniciativas antenadas e arejadas que já entenderam que falar sobre a morte é falar sobre a vida, sobre o que realmente importa para cada um, e sobre tentar tornar as coisas mais leves ou menos difíceis, como você estava falando, Ju.
Exatamente, porque a gente vai ouvir as vozes mais arejadas, mais antenadas com esse tema. A gente não tem uma conversa mórbida por aqui, né? Uhum. É informação, é acolhimento, como é que a gente faz para ter conversas mais sensíveis, informativas, que é o que a gente acredita que dá para avançar.
E furar as bolhas, né?
Furar
essa conversa para o maior número de pessoas possível.
Só quem um dia vai morrer precisa ouvir.
Só.
Se não for morrer, fica à vontade, não tem a menor necessidade. Agora, você falou que o podcast, o Conversas Sinceras, ele é o carro-chefe do Festival Infinito 2023. O que mais temos aí no cardápio? Conta para o nosso ouvinte.
Então, o Festival Infinito desse ano, ele traz para você, além dos episódios, isso tudo que a gente está gravando aqui, a mostra audiovisual chamada Vida, Morte e Fé, do Museu da Pessoa. Então faz parte da nossa programação, nós somos parceiros nisso. E também diferentes atividades que estão sendo criadas pela nossa comunidade Infinito e Além, por todos os cantos do Brasil. É uma coisa que é incrível, a gente criou um clube dos livros de Ana Michele Soares, da Anami. Vai ser um encontro que a gente vai falar sobre os livros. Então eu vou te convidar para ficar atento ao nosso Instagram, @infinito.etc, que ali vão ter várias informações para você participar, saber dos mimos e tudo mais que você pode adquirir e como ajudar o movimento.
Cara, esses mimos estão demais pro nosso ouvinte, seguidor Infiniter, né? E que ajuda a gente a engajar na causa, né? Lá no nosso Instagram, @infinito.etc. O ouvinte pode ver todos os detalhes, mas eu já vou te adiantar, viu? Que dá para receber todos os episódios da temporada de uma vez só. Também tem as ilustrações exclusivas. O nosso departamento de arte arrasou. Arrasou demais,
tá
esse
lindo.
Ano.
E umas frases.
Umas frases
vão
assim.
Ter os posters.
Exatamente, já quero todas na minha sala, tão lindíssimas. E vai ter o quê, Tom Almeida?
Encontro
online.
Intimista comigo, Juliana exatamente. Dantas, que as pessoas vão poder, os nossos ouvintes vão poder participar da conversa, tipo, praticamente sentado do nosso lado e
exatamente.
Conversar.
Exatamente. O Tom me chamou para estar com ele, vai comprar o melhor vinho.
Uh-huh.
Me prometeu. Então, você, ouvinte Infiniter, também pode separar seu melhor vinho. Se você não é de vinho, um cafezinho, um chazinho. Dá uma olhada lá no nosso Instagram, que vai ter tudo que você precisa saber para participar desse nosso encontro.
Então, conta pra gente quais são os temas que a gente vai abordar nessa temporada.
Olha, tem gastronomia, economia, espiritualidade, imprensa, saúde, bem-estar, turismo e lazer, literatura e arte. E a gente começa hoje com a base de tudo. A educação. Afinal, o que que a educação tem a ver com a morte e o luto?
E é por isso que a gente recebe hoje, nesse primeiro episódio dessa temporada do Conversas Sinceras, a psicóloga Valéria Tinoco, parceira de longa data, já participou de outros festivais e de outras conversas. Obrigado, Valéria, por estar aqui com a gente.
Bem-vinda.
Obrigada, tão bom escutar vocês. Eu adorei isso, desde outros festivais.
Desde outros festivais, legal. Né? A gente está junto desde...
Desde outros carnavais.
É, desde outros festivais.
A verdade é que a gente aluga muito a Valéria, né? Ela está em
todas
todos os lugares.
Valéria, Gabi, a Lu, a Mari, todo mundo.
Então é assim, ó. Nesses episódios a gente vai sempre apresentar para o ouvinte Infiniter os entrevistados e as entrevistadas de dois jeitos. Com crachá. E sem crachá. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Uma bio da vida profissional e um resuminho da vida pessoal. Então, dona Valéria Tinoco, quem é você com crachá?
Bom, no crachazinho tá escrito lá, doutora Valéria Tinoco.
Olha! Ah,
outro muito tipo bem. De abordagem.
Tá lá, né? Sou doutora, mestre em psicologia clínica, trabalho com perdas, luto, morte... Ah, não bate ainda os 30 anos, mas tá quase lá.
Olha
é ruim
assim.
Que a gente vai falando 30 e já tem que somar com mais. É que eu falo que é desde a maternidade. Né? Então, né, sou sócia fundadora do Quatro Estações, Instituto de Psicologia. Instituto que se dedica ao cuidado de perdas, morte e luto. Ao ensino e ao cuidado de pessoas que passam por essas experiências.
Minha mestra.
Verdade.
E conta pra gente, sem crachá, quem é Valéria Tinoco, sem crachá?
Sem crachá, é interessante porque a Valéria Tinoco hoje já nem se despede tanto assim daquela que tá também no crachá, porque eu gosto tanto, né, do que eu faço, mas quando eu não estou fazendo isso que eu faço, né, sou mãe de dois, de 11 anos, meu menino, minha menina de 16, de dois quadrúpedes também.
Hashtag mindpet.
Né? Que compõe ali a família e né, tem uma família grande com ex-marido, com marido, com os filhos de um, os filhos de outro, sogra um, sogra dois, sogra um, sogra dois, todo mundo junto, misturado, que é uma experiência bem interessante que faz ser quem eu sou. E é isso.
Perfeito. Então você ouvinte, segura aí essas informações e fica até o final, porque no terceiro bloco a gente vai fazer uma rodada ping-pong com a Valéria para saber alguns detalhes extras sobre quem é ela sem crachá. Todos os nossos convidados dessa temporada vão ser desafiados aí além dos seus crachás e suas histórias pessoais relacionados à morte e luto. Então a gente vai voltar nisso.
A gente vai querer saber, por exemplo, qual foi o rompimento que mais fez a Valéria sofrer, em que ela se transformou depois desse rompimento. Se ela tivesse só mais uma hora de vida, soubesse que tem só mais uma hora de vida, para quem que ela ligaria? Tô dando só uns spoilers por enquanto. Tudo isso porque muitas vezes parece que a gente aqui, né? Eu, Tom, Valéria e tal, nossa, como eles são elevados, como eles sabem falar bem sobre a finitude, lidam bem, né? Não são mortais. Imagina. Né? A gente está só puxando essa conversa, mas todos nós temos os nossos medos, os nossos históricos, os nossos traumas, os nossos rompimentos, né? Então, só falando disso abertamente para a gente tirar isso debaixo do tapete, a morte, o luto, a saúde mental, né? Tudo isso. E a gente convida a vir por esse caminho para tirar esse peso um pouquinho de cima da morte. A gente não está falando que é fácil, mas não é para romantizar, né, essa questão, mas é justamente para a gente tentar tornar esses assuntos menos difíceis, para a gente conseguir atravessar de uma maneira menos solitária, né, Tom Almeida?
Uhum. Bom, agora, depois de toda essa celebração do nosso primeiro episódio, com todas as honras feitas, vamos à pergunta que nos traz e que abre esse episódio. Valéria, o que que a educação tem a ver com a morte e luto?
Muito bom falar desse tema. Como pensar que não tem a ver, né? Eu queria até pensar um pouco na negativa, né? Como a educação não teria a ver com algo que é do ser humano, né? E pensando nessa perspectiva, a gente poderia até ampliar ainda mais o que não tem a ver com educação.
É a base de tudo.
Não é? Se é a base de tudo, tudo aquilo que está relacionado ao ser humano, ao desenvolvimento do ser humano, está relacionado à educação. E é a mesma coisa, então, com morte e luto. Não dá para a gente tirar desse contexto, né, da educação. Tem o que como ligar a educação a esses temas, né? Que eu acho que é um pouco do que vocês querem conversar aqui hoje, uhum. Não é?
Tem um momento certo para a gente pensar em quando abordar a finitude na formação humana?
Eu gosto de pensar numa resposta para isso, assim, quando aparece esse tema. Quando aparece esse tema é um bom momento para começar. E isso pode ser desde sempre. Algumas vidas são fundadas na perda. Quando uma mãe que, né, perde alguém enquanto está gestando, aquela história daquela criança já vai ter, né, aquela perda. Então, talvez, quando alguém começar a contar para ela quem é ela, como ela, da onde ela veio, aquilo já está ali. Aquilo não pode, né,
ser definidor.
Obrigada. Uhum. Definir aquela pessoa, uhum. Mas faz parte da história. Agora, de um modo geral, né, quando as pessoas perguntam, quando a gente começa a falar desse assunto, né? A gente precisa realmente conseguir ouvir quando vem a pergunta, ouvir quando o tema aparece na mesa da sala de jantar, aparece na sala de aula. O que a gente não pode é se esquivar de lidar com aquilo que apareceu. E quando eu falo isso, eu falo de uma maneira ampla, porque não é só que vai aparecer algum aluno que vem te perguntar, ou seu filho vai perguntar à mamãe o que é isso, mas aparece em todos os momentos na vida, na rua, na televisão, no filme, né? Nos filmes infantis, então tá lá desde o início, nas letras de música, porque tá em toda parte.
Uhum. Uhum. Valéria, já que a gente tá falando de crianças, as crianças, elas têm receio da morte, ou nós, adultos, que não sabemos lidar bem com isso, então, portanto, a gente também não consegue ensinar? De onde que vem isso?
Eu acho que a gente tem que olhar que existe, sim, as duas coisas, né? É claro que a morte é assustadora, principalmente se a gente estiver falando da morte de alguém que era importante para nós, ou que era importante para a criança. Então, o nunca mais, o não ver mais, ou não ter aquilo que eu tinha, coloca necessariamente todo mundo num lugar de desamparo, uhum. Numa situação desamparadora, né? E por isso, angustiante, difícil, dolorosa. Né? Então, a dificuldade de se falar da morte vem desse lugar de desamparo que a morte, que a perda traz, né? Que o desconhecido, né? Que a dor de não ter mais aquilo que você tinha, que você gostava e que você precisava até para existir, né? E a dor da insegurança de então não ter mais. E junto com isso, tem um medo nosso, dos adultos, de falar sobre isso, sobre, uhum. Né, com a ideia de que falar sobre a morte vai fragilizar a criança. A gente não pode perder de vista que o que fragiliza é a própria morte, é a dor, não é falar sobre ela. Então, Ao contrário, quando a gente fala sobre isso, a gente se coloca disponível para conversar com a criança ou com qualquer um sobre isso, a gente entra como um apoio para falar de algo que é difícil. Não é, a gente não traz o difícil, o difícil já está lá. Eu já nunca está. Esqueço de uma mãe, uma vez, não sei se já contei isso em outros festivais, mas uma mãe que quando trouxe o filho para a terapia, o filho tinha só 3 anos, né, e tinha perdido, ela tinha perdido o marido e o menino o pai, num acidente. E ela falou: Valéria, eu tenho medo de que algo mais horrível aconteça, de trazer ele aqui para conversar. E ela estava se referindo de falar do tema, ela estava com medo de, ao colocar o menino em terapia, que algo mais horrível acontecesse. Ela usou esse termo. E aí eu perguntei para ela: qual é o mais horrível? O que é o de mais horrível que aconteceu na vida do seu filho? O mais horrível foi ter perdido o pai nas condições em que foram. E de estar sem o pai agora. Isso era o mais horrível. Então, eu falei, não vai acontecer nada de mais horrível. A gente, na verdade, vai tentar lidar com esse mais horrível, tentando, inclusive, deixá-lo menos horrível, o mais possível, né? Então, o mais horrível está na experiência, não está no falar da experiência. Inclusive, se a gente deixa uma criança, você estava me perguntando da criança, sozinha nisso e não fala, a gente tem a possibilidade de aumentar esse mais horrível, porque a gente deixa essa criança no desamparo, porque ela está vivendo um desconhecido, uma coisa que ela não entende muito bem como ela vai fazer para lidar com, né, passar por essa vida agora dessa maneira, e sozinha, e desamparada.
E pode entrar no mundo de fantasias e de narrativas e tudo mais que pode trazer até mais sofrimento.
Isso, e também o silêncio, o não entender. Minha mãe fala uma coisa, mas reage de outro jeito. Ela fala que eu posso falar com ela sobre tudo, mas quando chega nesse tema não desconversa. Uhum. Ou inventou uma história, mas isso não está fazendo sentido. Meu pai foi viajar, mas não faz sentido, meu pai não vai voltar nunca.
Eu tenho culpa nisso, será que foi algo que eu fiz?
Eu tenho culpa.
Então meu pai quis me abandonar?
A sensação de abandono?
A fantasia, ela é pior do que a realidade. Né?
E qual a gradação dessas informações? Ou seja, como que a gente vai fazendo essa gradação para conversar tanto com criança como adolescentes?
Quando a gente pensa em crianças e adolescentes, uma coisa muito importante que a gente tem que servir, usar como balizador, é aquilo que a gente está observando, aquilo que a gente escuta. Então, a gente, quando eu me proponho a falar sobre algo, eu tenho que primeiro ouvir o que, que você está querendo saber. Até aqui mesmo, a gente é entre adultos. Uhum. Se você faz uma pergunta e eu quiser falar de uma outra coisa, isso não vai dar muito certo.
Perfeito.
Né? Ou se eu começar a falar demais, ou começar a usar palavras, e eu vou percebendo pela sua expressão, que ninguém está vendo, mas eu estou vendo você aqui agora que você está falando comigo, e eu vou vendo pela sua expressão se aquilo que eu estou respondendo para você vai fazendo sentido ou não. E se eu vejo que não faz sentido, eu tenho que mudar a minha comunicação. Eu tenho que mudar ou a minha estratégia. E aí eu vou vendo que se eu vou avaliando isso em tempo real, né? Até onde eu posso ir? Quando você já está satisfeito, e a gente vai fazendo isso, e a criança e o adolescente, eles são muito explícitos em relação a isso. Então, uma conversa é uma co-construção que parte de uma pergunta, e aquele que vai responder, isso serve até, né, o educador, por exemplo, ele vai co-construir essa resposta junto, porque não basta eu falar um monte de coisa que você não entenda. Então eu tenho que ver se eu falo, te pergunto de novo e vejo se eu acertei aquilo que você quer saber e se você está satisfeito, né? Eu sempre vou responder bem algo quando eu satisfizer, tá certo assim? Dona jornalista. Se eu satisfizer ou aquele que está me perguntando. Então, a medida vai ser dada pelo interlocutor.
Perfeito. Né?
Bom, a gente não tem literalmente educação, né, para acolher o nosso luto, tampouco acolher o luto do outro, né? E nesses momentos é que vem a régua. Ah, mas tá chorando demais. Ah, mas ainda? Ah, mas já vai viajar? Acabou de perder o pai. Ou, ah, mas veja pelo lado bom. Ela já estava tão velhinha. Mais isso, mais aquilo. No anseio de tentar minimizar a dor, ou aplacar a dor, a gente minimiza o sofrimento do outro e acaba, em vez de sendo um lugar seguro para acolher o luto do outro, a gente acaba afastando esse enlutado, né? Então a gente não tem essa educação formal mesmo de como abordar. Eu sei que essa pergunta leva a muitos lugares e a resposta talvez dure 10 horas, mas rapidamente, como é que a gente lida com alguém em luto, Valéria?
Vocês já devem ter me ouvido falar, vocês dois já me ouviram certamente falar, que a gente devia arriscar o já e o ainda do vocabulário, porque é uma medida que vem de fora para dentro. Mas também é importante falar que se o enlutado usa essa, o único que está autorizado a usar essas palavras é o próprio enlutado. Porque,
o lugar de fala.
Exato. Porque eu já ouvi, comecei a ouvir coisas, esse já e ainda falo há muito tempo disso. Mas aí eu comecei a ouvir uma vez uma pessoa falando, então o enlutado falando, não, eu já me sinto preparado. Aí alguém vai lá e questiona esse o já usado pelo próprio enlutado. Então a gente também tem que tomar cuidado para a gente não inverter a equação, né? Uhum. Por exemplo, aquela pessoa que não quer falar. A gente fala muito, né? E eu vou falar disso aqui, né? De dar espaço para falar, dar espaço para expressão. Isso é muito importante. Mas a gente também tem que dar espaço para aquele que não quer falar e que não quer expressar. Né? E aí eu já vi o oposto de falar, puxa, você não está falando disso, é importante falar, fala comigo, e aquela pessoa não quer. Então a gente precisa, até voltando um pouco à resposta anterior, se a gente observa com quem a gente está falando, né, o nosso interlocutor, e a gente precisa o tempo todo para eu entender. Porque eu posso estar muito disponível para falar, para fazer, para cuidar deste outro que está enlutado, mas esse enlutado não quer. Porque ele se organiza melhor no silêncio, ficando sozinho. E isso pode ser muito angustiante para mim. E o contrário também pode acontecer. Eu tenho muita dificuldade de falar de temas que são mais ou emocionais, ou que geram, que tocam nas minhas dores e eu não sei o que fazer com elas. E eu evito falar. Então, os dois movimentos são inadequados. Porque, na verdade, acho que assim, o cuidado com o enlutado vai ser inadequado se eu usar a minha régua para tirar a medida e, com isso, não conseguir olhar o que o outro precisa. O cuidado, uma conversa, uma simples conversa aqui entre nós, a conversa que a gente estava tendo antes, se ela não for baseada no que o outro precisa, vai ser uma conversa mais empobrecida, né? Agora, a gente tem também uma conversa de dois, por exemplo, se são dois amigos, duas pessoas que passaram por experiências, todo mundo tem as suas dores, por exemplo. Isso eu acho que é importante a gente pensar também, até no mundo que a gente está vivendo, as pessoas têm um enlutado e tem o outro que também está passando por outras experiências, e aí eles podem ter jeitos diferentes, diversos mesmo, de se comunicar, de lidar com a dor. E aí esses dois que, né, que se encontram vão ter que co-criar, vou usar de novo essa palavra, porque acho que essa ideia do co, né, de dois, eu acho que leva a um lugar mais interessante para aquele que fala, para aquele que ajuda, para aquele que recebe a ajuda, né, para aquele que cuida, aquele que recebe o cuidado. Né? E também para a gente não pensar que existe uma fórmula para responder, né? Como é que a gente cuida, então? Não tem essa fórmula. Talvez a fórmula seja essa, né? O que, talvez pontos de atenção, né? O que, que eu observo do outro, como eu interpreto o que o outro, como que eu pergunto se eu não entendi, posso não entender, né? Entender o que o outro precisa, né? Perguntar é uma boa forma, né, de estar com...
E acho que tem uma coisa que é valiosa tanto para a pessoa que está enlutada por uma perda ou para a própria pessoa que está na condição de paciente, é não tratar ela diferente do que já era a relação também, né? Não, agora ele é o enlutado, vou lidar cheio de dedos com ele. Não, ele é teu amigo de 15 anos, continua levando essa conversa pela relação de vocês, né? Acho que tem um pouco disso também, de a pessoa notar quando ela está sendo tratada de um jeito diferente ou com condescendência, né?
Valéria, né, a gente está falando de educação. Tem algum país que é referência, assim, onde a morte e o luto estão presentes na formação dos indivíduos, onde isso é mais, e obviamente impacta na cultura?
O primeiro país que sempre vem à mente quando a gente fala desse preparo para lidar com essas situações é a Inglaterra, né?
Inglaterra.
A Inglaterra. Olha. É, porque eles há muitos anos, há muito tempo, eles têm essa ideia de que a comunidade precisa estar preparada para lidar com perdas e luto.
Olha.
Isso é tão interessante, eu me lembro assim, quando eu comecei esse trabalho, então, né, há 3 décadas atrás, de ouvir o Colin Parks, né, um psiquiatra inglês, muito, né, que todo mundo conhece, que trabalha com luto conhece, dizendo que eles, anualmente, a instituição na que ele trabalhava, o San Christopher, formava 5 mil, ele falou 5 mil, mas é 5 mil mesmo que a gente viu? É, 5 mil voluntários.
Uau.
Para lidar com isso. E eram voluntários que eram acionados quando acontecia algo na comunidade.
Uhum.
Então, isso significa que toda, veja bem, toda escola tinha pelo menos uma pessoa formada em perdas e luto para atuar quando necessário. E aí a atuação era voluntária, ela era funcionária da escola, mas a atuação voluntária para quando acontecia, seja dentro da escola ou fora da escola.
Uau.
Né? Então, é realmente uau a gente pensar numa sociedade que tem pessoas que têm, que são preparadas para isso, né? Então, a gente aqui, né, no Brasil, a gente não tem tanto a cultura da prevenção. Países europeus, países, né, né, mesmo os americanos, eles têm mais essa cultura da prevenção. Né? A gente atribui isso um pouco ao histórico, né, de guerras, o que eles já passaram, já tiveram experiências de décadas de muitas perdas e muitos lutos e que tiveram que fazer alguma coisa, isso há décadas atrás, então isso, né, continua. A gente também tem um cenário interessante pós-pandemia, embora sempre que eu uso a palavra interessante com alguma coisa ruim, eu ponho na minha cabeça aspas, tá? Porque de interessante não tem nada, né? Mas que é o quanto, eu não sei se vocês perceberam, até a gente aqui na nossa comunidade, né? No Brasil, quantos institutos de luto, quantas pessoas falando sobre luto, o quanto o tema luto cresceu enormemente. Por quê? Como uma resposta ao que aconteceu, ao que a gente vivenciou. Então, isso no mundo cresceu muito, né? Então, talvez hoje, né, outros países que passaram, né, quase todos os países passaram por essa pandemia com muito sofrimento, com muitas perdas, e as pessoas se mobilizaram. Então, hoje a gente vê já, né, tá cada vez mais globalizada a ideia de se trabalhar o luto.
É, mas eu queria só complementar essa coisa da, né, da prevenção, por exemplo, nas escolas. Imaginem que as professoras dando aula. Não é algo que pode ser que aconteça. Na história da vida dela, nas salas de aulas, em algum momento, algum aluno vai perder o pai, o avô, um próprio coleguinha, alguém. Então, eles vão vivenciar. E sempre quando isso acontece, gera-se um caos, né? Porque ninguém sabe o que fazer, como comportar. Os próprios professores se sentem totalmente vulneráveis. O que, que eu faço agora? Não é uma surpresa.
A psicóloga Heloísa Salgado, ela traz eu vou trazer uma analogia, que ela fala de luto perinatal, que ela fala: todos os hospitais passam por treinamento de incêndio. E não é certeza de que vai ter um incêndio, mas uma perda gestacional com certeza vai acontecer aqui. Aí não tem protocolo para isso, mas tem um protocolo para o incêndio. E as escolas a mesma coisa. Tem treinamento de como é que lida se tiver um incêndio, mas, né?
Então não é uma questão de se passar,
não,
mas quando.
Quando?
Vamos virar a página aqui para o nosso segundo bloco, que a gente inclui a fala de personalidades importantes que acrescentam elementos nessas nossas conversas sinceras. E a gente não podia deixar de ouvir a professora Maria Júlia Kovács, que é uma das maiores referências do Brasil quando a gente fala em educação para a morte, porque ela é psicóloga, professora, doutora do Instituto de Psicologia da USP, também coordena o Laboratório de Estudos sobre Morte do Instituto de Psicologia da USP. Ela chega para acrescentar um aspecto importante aqui para a nossa conversa. Conversa, vamos ouvir.
É muito importante também essa conversa com os idosos. Muitas pessoas acham que os idosos não querem conversar sobre a questão da morte, o que não é verdade, até porque muitos deles podem estar próximos dessa situação por questão do adoecimento ou mesmo pelas perdas que acontecem no processo do envelhecimento. Essa situação fica ainda mais forte quando ocorrem perdas de pessoas de referência, como é perda do cônjuge, como é perda dos irmãos, dos amigos de infância, ou muitas vezes quando esse idoso está numa instituição de longa permanência para idosos, onde ele vai ficar, ela vai ficar até o final da sua vida, né? Mas muitas vezes não se fala sobre morte porque se tem um medo de que se fala sobre morte nós vamos aumentar o sofrimento. Então a gente pode ver que a educação para a morte é muito importante em todas as fases do desenvolvimento com suas especificidades. Duas autoras nos inspiram nessa questão sobre educação da morte. Elizabeth Kubler-Ross, que é psiquiatra que trabalhou com o sofrimento de pessoas no final da vida, deixando que elas falassem, elaborassem esse seu sofrimento, e depois criou os workshops, né, muito conhecidos, em que se fala sobre a questão da morte e do luto, as pessoas podendo expor os seus sentimentos e ouvindo os outros. E Cicely Saunders, conterrânea também de Kubler-Ross, que propôs o desenvolvimento dos cuidados paliativos, né? Primeiro como cuidados no final da vida, mas que atualmente sofreu uma grande modificação, porque eles muitas vezes estão presentes já no processo do adoecimento. É uma educação para a morte, sim, porque a pessoa vai lidando com as perdas significativas que o adoecimento provoca e também com a questão da possível finalização da vida. Além disso, os cuidados paliativos permitem também a preparação para esse final de vida com a participação ativa do idoso e dos seus familiares. Portanto, nós vemos várias situações em que educação para a morte está presente e que nos trazem conhecimento e significado para a nossa vida. Portanto, se pensamos em morte com dignidade, falar sobre a morte, poder elaborar, discutir, refletir, ter autoconhecimento vai favorecer também uma vida com mais dignidade.
Não à toa fizemos novamente a ponte aérea para o Reino Unido, né? Já falamos de Colin Parks, já falamos de Elizabeth Kubler-Ross, já falamos de Cicely Saunders. E é interessante, né, Tom, que ela fala nessa conexão entre educação para a morte e dignidade, que eu acho que é a palavra-chave.
Né? A palavra-chave. E ela fala muito, falou, né, também sobre isso, né? Educação para a morte em qualquer tempo de vida, que nunca é cedo ou tarde para começar. E eu tive uma experiência uma vez, eu fui fazer uma palestra, fui convidado numa instituição para idosos para conversar sobre a morte. E eu falei, mas eles sabem sobre o que eu vou falar? Porque eu não vou chegar lá, eles vão achar que é para falar sobre
receita,
como fazer sua horta, e chega lá, vamos falar sobre... Não, eles sabem. E estão interessados. Cheguei, tinha quase 70 pessoas, idosos, super interessados, fazendo todas as perguntas. Muitos com plano já de como vai ser meu velório, que roupa eu vou usar, mas o que ficou, que gritou e saiu muito, foi muito presente, é: eu não consigo ter essa conversa em casa, eu não consigo falar com os meus filhos. Então, para mim, isso é um motivo de sofrimento, porque eu não consigo, eu já estou resolvido, eles que não estão, e eu não consigo contar para eles o que eu quero ou o que eu desejo. Então, é interessante.
Eu, ouvindo a Maria Júlia, querida, grande educadora, né, eu fico pensando que a gente não é educado para falar sobre a morte no envelhecimento. No sentido mais puro disso, a gente não sabe, né, o que falar, né, como sociedade, né? E quando a gente não recebe essa educação, a gente não avança nessa área. E se a gente não avança nessa área, a gente não vai chegar numa morte digna. A gente não vai chegar a essas pessoas...
Nem na vida digna, né?
É. Porque estas pessoas vão ter um final de vida. É triste isso, pensar que se é algo que me atormenta no meu fim de vida e eu não posso conversar isso com as pessoas que são mais próximas a mim, como você acabou de falar.
E eu queria só complementar, saindo um pouquinho do roteiro, mas ainda dentro, Ju, não briga comigo. Eu sempre
tô
falo assim para as pessoas, falo, eu não sei como abrir essa conversa. Eu falo, me usa. Tipo assim, você acabou de ouvir esse podcast, então chega para sua avó ou para tua mãe, já que agora a gente está falando no contexto de pessoas mais velhas, fala, eu acabei de ouvir um podcast e eu me fez pensar sobre isso. O que você acha? Então você está falando sobre o podcast, você está falando sobre algo fora, e daí ele pode convidar para entrar na conversa, pode ser uma forma mais natural de incluir o tema. Então, não está falando sobre mim, está falando sobre o podcast, e daí isso vai chegando. Então, falando sobre isso, Valéria, mundo prático, nos eduque. Uma coisa essencial que deve ser feita e uma coisa que não devemos fazer de forma alguma numa situação de morte ou luto. Daí você, como nos comportar?
Olha, enquanto você estava falando agora, eu fiz a imagem de um cabo de guerra. Às vezes, a pessoa que está na nossa frente, ela está indo numa direção e a gente puxa para outra direção. Então, se a gente, numa imagem, não vamos fazer cabo de guerra com esse tema. Se a pessoa está indo para uma direção, a gente vai na mesma. Se ela quer ir na outra, a gente vai na outra. E só para, né, aproveitar o gancho com o que falou a Maria Júlia, é muito comum, e essa coisa do cabo de guerra, na hora não me veio essa imagem, uma pena, mas numa sessão de terapia, era isso, a mãe, né, já bem idosa, ela estava querendo falar das dores, do sofrimento, do quanto estava difícil, dessa vida já agora sem o marido, que perdeu o sentido, e a filha só querendo olhar para o outro lado, como a vida ainda é bonita, olha lá os passarinhos cantando, por que, que você não aproveita? Era esse cabo de guerra, pena que não me veio essa imagem na hora, porque era mãe e filha, ali a mãe idosa e a filha adulta, travando um cabo de guerra. E elas não estavam indo para a mesma direção. Então, se a gente escuta o que está sendo falado, a gente, né, precisa... Então, o que fazer, né? Confiar que a gente pode ir nessa mesma direção. Eu acho que as pessoas temem, quase como se fosse... Se ela caminhar nessa direção, vai cair num abismo. E não é, porque o abismo, se a morte é o abismo, mas ela está lá. Então, a gente precisa sentar ali e olhar para aquele, na beirinha ali, de mão dada, talvez se segurando no podcast, na terapia, dar a mão para ir para alguém, para conseguir sentar ali no abismo, né? Naquilo que é difícil, não vamos passar uma ideia romantizada, que a gente senta ali na beira do abismo e fala, ah, que legal, tá olhando para isso. Não é legal.
Mas eu acho que quando a gente olha nos olhos da morte, ela fica... um monstrengo muito menos ofensivo do que quando a gente dá as costas para ela, né? Porque eu mesma lido com isso, falo sobre isso, estudo isso, porque tenho medo da morte, não... não tenho, então por isso. Não, é porque quanto mais eu conheço, mais me vai ficando familiar e esse abismo talvez seja mais curto, ou talvez se eu me aproximar eu veja ali uma pontezinha, como é que eu passo. Eu acho que quando a gente se afasta, fica mais difícil.
Fica mais difícil, como se a gente estivesse correndo desse monstrinho e a gente nem sabe que tamanho tem esse monstrinho.
E pesquisas revelam que 10 em cada 10 seres humanos vão morrer. Isso que eu tenho para dizer. Vamos para o bloco 3. É o bloco Conte Sua História, uma parceria do Museu da Pessoa e do Movimento Infinito. É o nosso momento sem crachá, que a gente já tinha anunciado mais cedo. Faça as honras, Tom Almeida.
Valéria, qual foi o rompimento mais importante que você viveu na sua vida?
Olha, se eu olho para minha história, talvez o mais intenso e que exigiu mais recursos para mim foi a minha separação, meu divórcio, que eu hoje costumo dizer que foi a experiência mais doída e mais bonita, porque é uma perda em vida, né? Não teve a morte de ninguém. E que eu tive que reconstruir, né, a própria relação até, né, com meu ex-marido. E essa reconstrução, a parte da reconstrução é muito bonita, interessante, doída, né? Mas muito bonita, tá viva e forte para reconstruir.
Olha como a gente não tá imune, né? É um ser humano de carne e osso que não tem livro e 30 anos de clínica que resolva, né?
A gente não se torna imune, não. Aliás, ao contrário, né? Isso é outra coisa que eu sempre ouvi do meu pai. Quando eu morrer, minha Valéria não vai chorar. Eu falei, não, ao contrário, eu vou chorar.
É meu autorismo.
Exatamente. O que você virou depois dele?
Acho que eu virei uma pessoa com mais bagagem. Hoje eu costumo dizer que é como se eu tivesse duas vidas em uma e achando bastante bom isso. Porque é bom a gente, né? Ainda nesta vida ter a oportunidade de uma nova vida. Então, né? Teve uma vida com começo, meio e fim, muito bom, e aí depois uma outra vida, começo, meio e fim. E talvez, né, quantos rompimentos, a gente, né, vai passando pela vida, a gente pode ter muitos rompimentos, né, de diversas ordens, e talvez cada vez que a gente renasce, depois daquela experiência, e com o renascer, eu quero dizer, se reconstrói, ou se compreende de uma nova maneira, ou se vê numa nova situação, é uma oportunidade, que é isso que eu digo, várias vidas em uma, né, e a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se preparando, se educando, ampliando o nosso repertório para lidar com o que vem, com a vida que segue, com o dia que chega, né, o dia seguinte. Então, eu acho que é isso, uma pessoa mais capaz de lidar com o dia seguinte.
Inclusive, assim que eu me divorciei, a Valéria foi uma das pessoas para quem eu escrevi primeiro. Valéria, pelo amor de Deus, tem um grupo de como é que é? Um grupo de escuta, né, uma terapia coletiva, e não tem, né, não achamos ainda. No fim, eu não precisei, mas eu fiquei pensando nisso, como um grupo de apoio teria talvez me ajudado a sistematizar algumas coisas.
Sem dúvida. Próxima pergunta. Se você soubesse que você tem uma hora de vida, para quem você ligaria e o que você diria?
Caramba. Essa é uma pergunta dura, difícil, que dói a alma. Você, Tom, a primeira vez que eu fui no jantar, você lembra?
Lembro.
Na morte no jantar,
você me fez, você me fez essa pergunta, e eu respondi, e hoje eu acho que eu ainda ligaria para a mesma pessoa, e quando eu respondi até estava, né, com o meu atual marido, e respondi que a primeira pessoa para que eu ligaria seria o meu primeiro marido. Ainda é meu papel pessoal, talvez o mais importante atualmente, o de mais responsabilidade, que me toma como ser, é esse papel de cuidador, esse papel de mãe. Eu acho que se eu fosse morrer amanhã, acho que eu ia querer ligar para o pai das crianças e falaria as coisas todas que eu falo quase todo dia e sempre, ele já sabe, mas acho que eu falaria mais uma vez, porque mãe sempre fala mais uma vez, né? Mais uma coisa. Às vezes, mais três vezes a mesma coisa naquele mesmo dia. Acho que eu falaria mais uma vez as coisas que eu imagino que ele saiba, que eu sei que ele vai honrar aí meu lugar. Mas eu acho que seria pra ele.
Vocês dividem a mesma plataforma de cuidado, né?
É.
Pra gente finalizar, uma pessoa que você já tenha perdido fisicamente, uma pessoa que morreu. Qual o nome dessa pessoa que você gostaria de honrar nesse ambiente? Por quê? Como é que ela te impactou?
Olha, meu tio Fellow. Fellow era um nome que a gente chamava ele carinhosamente. Ele é uma pessoa que me ensinou muito na vida e na morte. Ele morreu cedo, morreu prematuramente, aos 54 anos de vida. E um processo de adoecimento muito, ele muito vivo nesse processo, muito dizendo como queria. E ele deixou um legado bastante importante, né, com a minha tia continuou isso, né, tem os meus primos. Mas sabe uma coisa que ele, primeiro que era uma época, eu já era adulta, né, ele me chamou de canto e falou, Valéria, você... Na época eu não gostava de vinho, não sabia beber vinho, sabe? Já tinha uns 25 anos. Não sabia, e ele falou, você não sabe das melhores coisas da vida? Assim, não vale a pena viver. Me deu um maior sermão. Ele me deu umas coisas que eu falei... E é verdade, que aí eu falei, uau, não só a questão do vinho, que aí eu aprendi a tomar, mas essa questão do usufruir a vida, né? Então ele me deixou isso como legado. Né? E ele deixou uma coisa muito bonita. Ele, quando estava morrendo, ele deu um livro para minha tia, mulher dele. Era um livro sobre um país e ele escreveu para irmos juntos na fantasia ou em realidade. Ele morreu logo depois, ele sabia que ele não ia viajar. Né? Então, essa coisa da continuidade, né? A vida e morte junto. Então, ele estampou ali a morte, porque era óbvio que ele não iria. Mas ela foi viajar logo depois, foi para esse lugar, usou o livro que ele deu. Né? Então, essa coisa da continuidade, né? Ele era uma pessoa muito verdadeira, muito transparente, muito honesta, com todas as experiências, inclusive com a morte. Então, me ensinou muito, mas me ensinou muito o que é viver, inclusive na morte.
Demais, queria ter conhecido esse cara.
Todo mundo gostou, fellow, todo mundo que conheceu gostou. É um fellow. Ele era esse, fellow de todo mundo.
Valéria Tinoco é psicóloga, especialista em perdas e luto, sócia fundadora do Quatro Estações Instituto de Psicologia. Sempre um prazer te ouvir. Obrigada.
Obrigada, tão gostoso estar aqui com vocês.
Obrigado,
sempre.
Valéria.
Boa sorte nesse festival.
Obrigado, obrigado. E a gente agradece também de coração você, que ficou com a gente até aqui, até o final desse episódio. E não deixe de seguir a gente no @infinito.etc, onde você vai descobrir como adquirir aqueles mimos exclusivos que a gente contou lá no início do ano sexto, do sexto ano, né, do Festival Infinito, e também como nos ajudar nesse movimento. Agradecer também os nossos parceiros, @quebrandotabu e @museudapessoa.
Aliás, o Museu da Pessoa preparou algo com exclusividade para o nosso ouvinte Infiniter, né, Tom?
Exatamente. Como a gente falou já, né, que tem a mostra Vida, Morte e Fé, que está sendo lançada, mas também eles criaram um link exclusivo, que é do Museu da Pessoa, para você, nosso ouvinte, para que você possa mandar vídeos com as suas próprias histórias. Essas perguntas que a gente fez agora para a Valéria, você também vai poder responder e subir nessa plataforma do Museu da Pessoa, e depois a gente vai ter uma mostra desses depoimentos no Museu da Pessoa.
E lá no nosso Instagram, @infinito.etc, eu e o Tom fomos para a fogueira também. Então você pode entrar lá para ver as nossas respostas. Pensa que a gente jogou só a Valéria na fogueira? Não, a gente foi também. Eu, Juliana Dantas, ele, Tom Almeida, nós dois somos responsáveis pela concepção, pelo roteiro e por essa apresentação desta temporada do podcast Conversas Sinceras. A produção é da Maju Almeida, estratégia de comunicação Lina, estratégias digitais. Trilha original do Maestro Billy, gravação, edição, sonorização e mixagem da agência de podcast em São Paulo, e o nosso agradecimento todo especial ao Instituto Olga Rabinovitch, que é responsável por manter o nosso movimento em pé e olhando firme para o horizonte. Obrigada, Tom Almeida.
Obrigado, Juliana. Muito feliz de começar essa temporada e eu aguardo vocês, ouvintes Infiniters, na próximo
não
episódio.
Não soltem de nossas mãos, hein? A gente não, vai estar aqui esperando. Obrigada, beijo.
Beijos.